Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Jesus, amém, irmãos? Hoje é dia de partirmos o pão. Portanto, é dia de desfrute, é dia de graça. Não é dia de condenação, é dia de desfrutar do perdão do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Amém? Porque o nosso pecado foi cancelado na cruz do Calvário. Hoje não temos tem algumas perguntas aqui. Bom, antes de ler a pergunta, temos dois testemunhos de cura. Pastor, bom dia, quero brevemente contar meu testemunho de milagre. Algumas semanas atrás fiz uma cirurgia de apêndice. Fui ao médico por Deus, pois não estava sentindo nada. Sem sentir nada, ele te operou? Como é que é isso? Graças a Deus, correu tudo bem. Quando a biópsia ficou pronta, o médico disse que havia aparecido um tumor raro dentro do apêndice, mas graças a Deus foi retirado no começo e nenhum exame poderia mostrá-lo. Quando os exames ficaram todos prontos, só houve a confirmação de que eu de fato estava curada, que já não há mais nada. O médico disse que era um tumor maligno com comportamento benigno. Esse é o pior maligno que existe, é o maligno que parece benigno. Glória a Deus que cuida de cada detalhe, e não vai ser preciso fazer nenhum tipo de tratamento. Cristiane, glória a Deus, Cristiane, que o Senhor continue te abençoando. Tem um outro aqui, testemunho também. Pastor, bom dia. Na ceia do mês passado, durante a ministração, o Senhor disse que tinha irmãs que queriam engravidar e que Deus já tinha dado, era somente para descansar. Naquele momento eu tomei posse desta palavra e disse ao meu marido que não iríamos mais namorar para fazer filho. Ok, entendi o que você quis dizer. Porque ultimamente a gente só fazia se tivesse a possibilidade de engravidar. É mesmo. Assim fizemos e esquecemos. Essa é a maneira de você ter vitória. Esquecemos tudo, entregamos a Deus. Nessa semana fiz exame de sangue e deu positivo, estou grávida. Nós estamos muito felizes. Mas, como no início do ano tive um aborto espontâneo e foi muito triste, agora estou em dúvida se falo para todos da nossa bênção ou se esperamos mais, já que tenho quase 40 anos e os médicos dizem que pode ser uma gravidez de risco. Sei que Deus sabe de todas as coisas, mas tenho um pouco de medo. Mas estamos muito felizes, estamos tentando já há quase 3 anos. O medo. Então, você não tem coragem de contar que você está grávida, porque se você não for até o fim, você vai sentir o quê? Vergonha. Eu falei para as pessoas e agora olha o que aconteceu. O que, que é essa vergonha? Essa vergonha é porque você acredita que a bênção de Deus é só para aqueles que merecem. E como você ainda pensa que talvez não mereça completamente a bênção, então você não quer contar, porque você está confiado nisso. E se depois tiver um problema, todos vão saber que você não mereceu e você vai sentir envergonhado. Veja, é isso que Adão sentiu depois que ele caiu no pecado. Ele percebeu que estava nu e sentiu-se envergonhado. Vergonha é um sinal de que ainda caminhamos confiado no nosso merecimento. Rejeita todo merecimento. Hoje, ao pegar o cálice, ao comer o pão, declara no mundo espiritual que é tudo por causa dele. É porque ele cumpriu todas as condições. Amém, irmãos? Mas não é só vergonha, tem um medo. O que é o medo? Como é que você pode se livrar desse medo? Eu não vou te dar fórmulas, ok? Há certas coisas que não tem fórmula mesmo. Eu me lembro, quando a minha filha mais nova era pequena, então ela sentia medo do escuro. Sentir medo do escuro é uma coisa comum e normal em crianças. E então, ela queria saber o que eu faço. Eu disse para ela, a coisa é muito simples. Quando você sentir medo, acende a luz. Porque não tem fantasma que aguenta a luz acesa. E esse é o mesmo princípio na vida espiritual. Quando você estiver com medo, não adianta repreender o medo. É porque está escuro ainda. É porque ainda tem áreas escuras na sua vida. Mas também não adianta falar, escuridão, sai. Faz o seguinte, acende a luz. Só acende a luz. Acende a luz do Evangelho na sua vida. Deixa a luz resplandecer no seu coração e o medo vai acabar completamente. Você vai descobrir o tanto que você é amada do Senhor, o quanto Ele quer fazer na sua vida, não porque você é boa, não porque você merece, mas por causa de Cristo. Tudo é por causa de Cristo. E você está em Cristo agora. Aquele que começou a obra, Ele vai terminá-la. E no dia em que você der a luz, você vier consagrar o seu filho aqui, venha dar o testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, irmãos? Pastor, eu também tomei posse da palavra. E depois de 5 anos tentando engravidar, o meu milagre chegou. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe... Eu creio que Deus me usa muito para essa coisa das irmãs terem filho. Tem muitos anos que eu oro por mulher que tem dificuldade para engravidar e Deus faz milagres. Muitos anos, isso é algo que tem acontecido. Eu creio que Deus às vezes nos abençoa com dons distintos e às vezes é um dom específico para esse milagre. Então eu quero declarar, se você tem buscado engravidar, hoje também é dia de bênção na sua vida. É por isso que tem todos esses testemunhos. Amém? Eu me lembro de uma irmã, por acaso está conosco até hoje, mas isso foi há, não sei, talvez 18 anos atrás, 20 anos atrás, e ela não engravidava e tinha desistido de tentar. Tinha mais de 10 anos que ela tinha tentado e tinha desistido. Mas ela veio na reunião, Deus operou na vida dela e ela engravidou. E depois engravidou de novo. E depois engravidou de novo, teve que operar para não ter filho. Então, a bênção de Deus sempre enriquece. Ok, arruma a gola da sua camisa, ok. Tem algo errado com a minha camisa? Está dando angústia em você, né? Ai, não aguento, estou olhando ele ali, eu vou lá puxar aquela gola, não vem não. Fica quieta aí onde você está. Ok, tem alguém perguntando quando começa o nosso jejum, vai ser em outubro, está perguntando qual é o tema, não sei o tema, mas brevemente vamos saber, ok, tem gente... precisando de oração, nós vamos orar na hora da ceia. Tem um irmão pedindo doação de um berço para recém-nascido. Teve outra pessoa que pediu também doação aqui. Pastor Francisco Vasco. Se você tem na sua casa roupa que você não usa mais e que ainda é usável, roupa de bebê principalmente, traz para a gente, tem muita gente que precisa e pode ser útil para mais pessoas ainda, principalmente roupa de bebê que na verdade às vezes nem usa muito, né? Nem envelhece a roupa, dá para ser usado por muitos bebês, Pastor, a palavra misericórdia é o mesmo que dizer para Deus ter dó de nós? Às vezes uso essa palavra, mas não sei o real significado. Esse é o real significado. Misericórdia é isso. Misericórdia é quando você pede para Deus não fazer para você o que você merece. Entendeu o que eu estou dizendo? Então você merecia juízo. Aí você fala, tem misericórdia, o Senhor fala, tá bom, não vou mandar juízo sobre você, isso é misericórdia. Misericórdia é bom. Quantos concordam que é bom misericórdia? Misericórdia é bom, estamos aqui por causa da misericórdia. Mas tem algo mais elevado que a misericórdia, é a graça de Deus. Qual é a diferença? Os irmãos estão me acompanhando nessa manhã? É que está tendo tanta movimentação? Procure segurar o seu filhinho com você, nós temos paciência com ele. Então, qual a diferença entre misericórdia e graça? Então, misericórdia é isso. Como é que eu vou explicar isso? Ah, tem uma maneira fácil de você entender. Existem três possibilidades para Deus agir na sua vida. Então, pode ser justiça, misericórdia ou graça. Essas três coisas são maravilhosas. Mas a primeira nós não queremos. Então, tem uma ilustração que eu sempre falei, muitos anos atrás. Vamos imaginar que você mora ali numa rua, e você de repente vê o filho do vizinho, menor de idade, pegando o carro do pai e dando cavalo de pau na rua. E aí, de repente, ele vai dar o cavalo de pau e tá, arrebenta o seu muro. Que coisa. O que você pode fazer nessa circunstância? Primeiro, justiça. O que é justiça? Você quebrou meu muro, seu pai vai pagar. Quantos concordam que isso é bom? Só esses que concordam? Espero que não quebrem o seu muro, então. É bom que haja justiça, ok? Mas se Deus fosse ser justo conosco, somente justo, nós seríamos condenados ao inferno. Mas aí, ao invés de ser justo, tem uma segunda possibilidade, você pode ter misericórdia. O que é misericórdia? Você olha para o garoto e fala, menino, você não tem juízo, seu pai não tem dinheiro, esse muro é caro demais para vocês, faz o seguinte, vai embora com o seu carro e me deixa que eu mesmo vou consertar o muro. Isso é o que? Misericórdia. Quantos concordam que misericórdia é ainda melhor? Deus poderia ter sido apenas justo, mas ele resolveu ter misericórdia de você. Mas ainda tem uma terceira possibilidade, você poderia ser gracioso. Você olha para aquele garoto e você diz, puxa vida, que menino precioso, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudá-lo, eu vou ensiná-lo a dirigir, eu vou ensinar ele a dirigir no meu carro, e eu vou pagar o conserto do meu muro, e vou pagar o conserto do carro dele também. O que é isso? Graça. Graça não existe nesse mundo, por isso Jesus desceu da glória e se fez gente aqui. Quando ele veio, a graça veio junto. Misericórdia é bom, mas graça é muito melhor ainda. Quantos estão me acompanhando? Ok. Pastor, se um crente... Não, peraí. Sabemos que somos salvos pela graça. Ok, você já está sabendo isso, é isso que você tem que saber. Mas, sempre tem um mas, né? Essa semana surgiu uma dúvida. Então eu pensei, e se não der tempo de pedir perdão e Jesus voltar, eu serei arrebatado? Então, você deve confessar o seu pecado, mas você precisa de crer que não é a sua confissão que lava o seu pecado. Que lava o seu pecado é o sangue de Jesus, e o sangue já está sobre a sua vida. Então todo pecado na sua vida já foi cancelado, pago na cruz do Calvário. Quantos creem que a dívida foi paga? Então se a dívida foi paga, então Deus não pode cobrar de você novamente. Ah, mas não deu tempo de eu me arrepender. É porque você ainda acha que é algo que você faz que vai merecer algo da parte de Deus. Ok? Você não é salvo por nada que você faz, é obra exclusiva dele. Ok, aí ele está citando um exemplo de um pecado, não importa o pecado, é que na sua cabeça, o exemplo citado aqui é de sexual. Por exemplo, se eu estiver no motel e Jesus voltar naquela hora, é muito ruim. Essas coisas são muito ruins. E eu sei que há disciplina para os filhos. Quantos creem que há disciplina para os filhos? Mas um filho não deixa de ser filho. Mas por que você fica pensando isso? Porque você pensa assim: hoje eu estou justo. Aí na hora que você tropeça, você fala: agora eu não estou justo mais. Porque você acha que a sua justiça depende do seu comportamento. Quando você comporta bem, você é justo. Quando comporta mal, você é injusto. Porque você pensa que você se relaciona com Deus com base no seu comportamento. Não, você se relaciona com Deus com base no comportamento de Cristo. Se Cristo é aceito, você é aceito também. É bom demais para ser verdade, mas é esse o evangelho. Você não é aceito pelo seu comportamento. Mas pastor, isso significa que eu posso fazer o que eu quiser? Não, e nem você vai querer fazer o que quiser. Estou apenas dizendo que você não vive mais confiado na sua própria justiça. Você confia na justiça que vem de Cristo e que é dom de Deus. Pastor, e qual que é o problema de eu falar Ave Maria quando algo acontece comigo? Dá para ver que você é novo convertido. Não tem problema nenhum, só não tem menor sentido, ok? É a mesma coisa de eu falar, blá, 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 blá. O que significa? Nada. Pisei no meu pé, em vez de você falar um palavrão, você significa nada, ok? Para que você vai falar o que não significa nada? Fala glória a Deus. Ok. Mais um precisando de doação, pastor Francisco, de roupa de bebê também. Vamos ver se aparece roupa de bebê essa semana. Ok, tem alguém que quer me usar para mandar mensagem para alguém aqui? Não sou correio elegante, mas tudo bem. Aleluia. Amém, acho que eu já li tudo. Ah, tem uma aqui. Pastor, bom dia. Meu nome... Eu tenho 8 anos de idade, glória a Deus. Estou na videira há 1 ano e meio e já fui ao encontro 2 vezes, aleluia. Quando crescer, quero ser como você. Eu só vou ler porque ele escreveu. Deus sabe como eu sou humilde. Acho você muito sábio, alegre e inteligente. Todo domingo. Mas eu quero, na verdade, saber se eu posso me batizar, pois já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Claro que você pode batizar, só que nós estabelecemos que você vai ter que esperar um pouquinho, mas não muito, para poder se batizar, ok? Quando você estiver completando 12 anos, nós vamos batizar você e vai ser uma grande festa na sua casa. E quando você crescer, você vai ser muito melhor do que eu, para a glória de Deus. Aleluia. Pegue sua Bíblia, Hebreus... capítulo 8, verso 7. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor, mas antes de participar da mesa do Senhor, nós vamos compartilhar sobre um paralelo entre a nova e a velha aliança, o Novo Testamento e o Velho Testamento. Já percebeu? A sua Bíblia é dividida em 2 partes. Uma parte maior, composta por 39 livros, alguns bem grossos, chamado Velho Testamento. Ok? E uma parte um pouco menor, são 27 livros, alguns bem pequenininhos, chamado Novo Testamento. Eu sei que, para aqueles irmãos que são mais velhos na igreja, isso parece evidente. Mas são muitos irmãos que me mandam mensagem perguntando: pastor, qual realmente é a diferença entre o Velho e o Novo Testamento? Então, existe uma enorme diferença entre o Velho e o Novo. E nós estamos hoje vivendo nos dias da Nova Aliança, que tem promessas superiores. amém? Então, quando nós falamos aqui frequentemente para você não voltar para a lei, nós estamos dizendo o seguinte: não volte a se relacionar com Deus nas bases da velha aliança, ok? Relacione-se com Deus na base correta, da verdade atual, de acordo com a nova aliança. Também sempre temos exortado os irmãos a que não misture as duas coisas, ok? Não tente viver na nova aliança e na velha ao mesmo tempo, não tem jeito. Quando você mistura lei com graça, o resultado é sempre morte, não vida. Então não misture. Ah, pastor, isso significa então que eu não devo ler o Velho Testamento? Não, você deve ler o Velho Testamento, mas para você ler o Velho Testamento, você tem que entender que ele tem uma chave, e a chave do Velho Testamento é Cristo. Se você lê o Velho Testamento para ver Cristo, ele se torna lindo, poético, maravilhoso, interessante. Eu costumo dizer que depois que alguns irmãos estudam comigo o Pentateuco, e eu mostro Jesus para eles lá em Gênesis, mostro em Êxodo, mostro em Levítico, eles passam a gostar mais de ler o Velho do que o Novo, porque as ilustrações são vívidas, são extraordinárias, ok? Mas o Velho Testamento era apenas sombra, o Novo Testamento é a realidade. O Velho Testamento é como a fotografia da minha esposa na minha carteira. Então, eu estou viajando, eu abro a minha carteira, tem lá a foto da minha esposa. Quando eu olho a foto, é bom, me sinto abençoado, né? Com saudade, fico alegre de vê-la, mas não dá para comparar quando eu chego em casa e posso abraçá-la. Por quê? O Velho Testamento era só uma foto, dizendo para você, ele vem, ok? Mas o Novo Testamento é a realidade, ele está dentro de você agora. Entendeu? Então a realidade é muito superior à sombra, à fotografia. Fotografias tiveram seu lugar, mas nunca substituem a realidade. Amém, meus irmãos? Nós falamos aqui agora mesmo sobre essa questão da justiça, misericórdia e graça. E alguém pode pensar que justiça seja ruim, mas Deus é tão sábio. O que a nova aliança é tão extraordinária? É que Deus não contradiz a sua justiça para exercer misericórdia. Deus não é injusto ao ser misericordioso, porque Deus poderia dizer para o homem, olha, você pecou, vamos esquecer o assunto, vamos começar de novo, vamos ver se agora você acerta. Isso é misericórdia, mas é uma misericórdia injusta. O pecado não foi punido, ok? Não houve a consequência devida, o salário devido do pecado. Deus não tem esse tipo de misericórdia, porque se Deus fosse misericordioso assim, ele seria indigno de confiança, entende? Se ele desrespeita a sua justiça com relação a uma área, nós nunca teríamos segurança de quando ele respeitaria para outra. Então Deus é justo sempre, amém, meus irmãos? Então a misericórdia de Deus não foi feita de qualquer jeito. Pastor, mas ele não manda a gente ter misericórdia? Sim, mas você é pecador, você não tem direito de exigir justiça de ninguém. Então quando você perdoa alguém, está dizendo, irmão, vá em paz, você não me deve nada, ok? Por que não deve nada? Porque você é tão pecador quanto ele. Mas Deus não, Deus é completamente santo, completamente justo, qualquer pecado contra Deus tem que ser punido com a morte, qualquer pecado. É por isso que o primeiro pecado não foi tenebroso, não foi escandaloso, o primeiro pecado não foi aquela coisa que você falava assim, ah, isso aí, mas também Adão, hein, puxa, o cara era um doente, um depravado. Não, o primeiro pecado não foi algo grandioso, foi um ato simples, prosaico, de comer algo, simples, qualquer um poderia fazer. Mas o Senhor falou o quê? Porque você comeu, agora você deve morrer. Essa é a justiça de Deus. Até o menor dos pecados tem que ser punido com a morte, porque Deus é santo. Mas Deus então não poderia deixar para lá. O que ele faz então? Deus resolve conciliar o seu amor com a sua justiça, porque Deus ama você, ele não quer te condenar, mas porque ele é justo, ele não pode deixar de te condenar. Aí houve um conflito entre os atributos de Deus. O que Deus faz então? Porque ele nos ama, ele enviou Cristo. E porque ele é justo, Cristo pagou pelo nosso pecado. Por isso que na cruz, a justiça e o amor se encontraram. De maneira que Deus agora é justo quando ele perdoa o seu pecado. Por quê? Deus não perdoa o seu pecado porque ele ama você. Deus não perdoa o seu pecado porque ele é misericordioso. Ainda que ele te ame e ainda que ele tenha misericórdia, ele perdoa o seu pecado porque a dívida já foi paga. E ele agora é fiel e justo para cumprir o que foi conquistado na cruz. Amém, meus irmãos? Então, quando você chega diante de Deus hoje, a base é a sua justiça. Por quê? Porque a dívida foi paga. A aliança, o contrato foi feito. Deus se relaciona com você agora numa base legal. Isso é precioso, porque misericórdia Deus tem de quem Ele quer. Sabia disso? Deus pode querer ter misericórdia do João e não ter misericórdia do José, porque Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Outra coisa, misericórdia é algo que Ele tem pelo tempo que Ele acha conveniente. Ele pode ter misericórdia hoje e amanhã Ele diz: chega de misericórdia, agora eu vou condenar você. E isso está correto. Misericórdia é assim. Mas Deus faz o quê? Ele baseia a nossa salvação não na misericórdia, mas na sua justiça. E o que acontece com justiça? Você não pode escolher ser justo com um e não ser com outro. Tem que ser com todos. Também você não pode escolher ser justo hoje e não ser amanhã. Tem que ser justo eternamente. Caso contrário, estaria negando o seu caráter. Por isso, hoje, quando nós apresentamos diante de Deus, diante do mundo espiritual, o pão e o cálice, nós estamos dizendo: nossa dívida foi paga. Não tem nada a ver mais conosco. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de legalidade. Eu estou perdoado, completamente justificado. Por isso que lá em Romanos 3:26, Paulo diz o quê? Que Deus é justo e justificador dos que creem em Jesus. A justiça que você ganha de Cristo, ela é totalmente legal, baseada na legalidade, porque Cristo tomou o seu lugar como seu representante, e agora, filho, você é considerado justo por uma questão da fidelidade de Deus. Ele é fiel em dizer isso para você. Quantos estão me acompanhando nessa manhã? O que é a nova aliança? Paulo diz aqui em... Perdão, eu não sei se foi Paulo que escreveu, o autor de Hebreus, eu creio que foi Paulo, mas o autor de Hebreus, ele faz uma menção do Velho Testamento. Ele diz: porque se aquela primeira aliança, que é a velha aliança, o Velho Testamento, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, o que o autor está dizendo aqui? A velha, Deus achou defeito na velha aliança. Presta atenção, a velha aliança é a aliança da lei. Deus achou defeito em algo perfeito. A lei é perfeita, a lei é reflexo do caráter de Deus, a lei é boa, mas Deus achou o defeito. Qual que é o defeito? Apesar da lei ser boa, nós somos pecadores, incapazes de cumpri-la. Deus então resolveu estabelecer uma nova aliança. Olha o que diz: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. E aqui são colocados quatro cláusulas. Quantas cláusulas, meus irmãos? São as quatro bases que nós vivemos hoje na nova aliança. Cada vez que você pega o pão e o cálice, você tem que se lembrar delas. Elas são a base da sua vida cristã, ok? O crente que não se lembra delas constantemente vive atemorizado, atormentado pelos ataques do maligno. Mas glória a Deus pela provisão da mesa do Senhor. Primeira cláusula: na sua mente imprimirei as minhas leis. Primeira coisa, na velha aliança, a lei era exterior. Olha para cá. A lei era exterior. As pessoas só podiam olhar para o exterior e só se preocupavam com o exterior. Entendeu o que eu estou dizendo? E até hoje é assim. quem vive pela lei, quem anda pela lei, ele faz porque é obrigado, ele não faz porque é algo que está dentro dele. Vou fazer isso porque meu pai mandou, então eu vou fazer. Vou fazer isso porque a igreja falou para eu fazer, então eu não tenho muita escolha. Vou fazer isso porque minha mulher falou para eu fazer, então eu não tenho escolha mesmo. Presta atenção, isso é nova aliança? Não, isso qualquer ímpio faz, isso é só mudança de comportamento, ok? Não está dentro dele. A nova aliança é muito superior. Você não vai fazer mais, não é porque é proibido, não é porque a igreja falou, não é porque o seu pai ou sua mãe proibiu, você não vai fazer mais, porque a lei foi escrita dentro do seu coração, aquilo não faz parte mais de você. Eu não vou fazer porque isso não faz parte de mim, isso não tem nada a ver comigo. Por isso o Senhor diz, eu vou escrever a lei no seu coração. Você vai passar a ansiar por coisas do céu, o que você não fazia antes. Então eu sempre gosto de brincar, você quer ensinar o seu filho a comer brócolis. Ensinar a comer brócolis não é difícil, o difícil é ensinar a gostar de brócolis. Entendeu o que eu estou dizendo? Ele até come, se você ficar em pé na frente dele, enfiar a colher na boca dele, e dizer para ele, vai ter que engolir agora. E ele fica lá segurando, e você fala o que para ele? Pela boca não vai sair mais, então você escolhe. Ele vai comer o brócolis? Vai, porque ele não tem alternativa, ele é obrigado. Isso é o máximo que a lei pode fazer, punir você, obrigar você, te trazer um castigo bem severo se não fizer. Mas a nova aliança não, Deus colocou dentro de nós prazer de comer brócolis. Você senta à mesa, outros estão comendo na marra, mas você está comendo com prazer, porque aquilo faz parte da sua natureza. Essa é a nova aliança que procede do Senhor. O mundo não acredita. Ainda tem muito movimento. Será que a gente consegue fazer um pouquinho mais de silêncio? O mundo não acredita. Não é? Então eles pensam, e eu acho até que tem alguns pastores que ainda vivem na lei, e eles querem simplesmente tirar os jovens daqui durante o carnaval, para quê? Para os jovens não irem pular o carnaval. Por quê? Porque o mundo pensa assim, esses crentes morrem de vontade de fazer o que eu faço. Só que a igreja não deixa, Deus não deixa, o pai deles não deixa, eles morrem de medo, mas eles ficam lá dentro do prédio ouvindo o batuque, tentando bater o pé no chão, mas eles falam, não vou bater, eu sou crente agora. Isso é o que o mundo pensa, mas para aquele que teve a lei escrita no coração, presta atenção, ele vive em outra dimensão, não é mais atraído por isso. Bom, você lembra, eu tenho uma historinha que eu sempre gosto de contar, para exemplificar isso. A mãe está passeando com o filho no supermercado, o menino está ali, sentado no carrinho, e o menino começa a gritar, e a mãe fala para ele, você cala, e ele fala, não calo, e a mãe fala, cala, e ele, não calo, não calo, não calo, e a mãe tira o chinelo e fala, agora você cala, aí ele fala, mas por dentro eu continuo gritando. Isso aí é a lei, só muda por fora, não tem poder de mudar dentro. Mas você acha que Deus está contente só com algo exterior? Muitos acreditam que pode relacionar com Deus assim, com algo meramente exterior. Não, a obra do Senhor é completa. Ele escreveu dentro de você um desejo por Ele, fome por Ele, anseio por Ele. Não é só uma questão mais de não fazer algo, é que esse algo agora, que antes você fazia com prazer, agora não tem mais prazer, não tem mais alegria nisso. Você até... outros podem até te fomentar para fazer, mas você não tem o coração mais naquilo, sabe por quê? Porque no seu coração e na sua mente imprimirei a minha lei. Quantos creem que tiveram uma mudança de natureza aqui? É que às vezes alguns irmãos acham que quando nós falamos de justificação pela fé, estão falando de um faz de conta. Ah, pastor, eu não sou justo, eu não comporto com justiça, mas Deus diz que eu sou justo, né? Então, vamos lá, vamos fazer de conta, presta atenção, justificação não é faz de conta, justificação é a realidade da nova criação. Quando você creu, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, e essa nova criatura que hoje está dentro de você, está unida com Cristo, de maneira que a sua nova identidade é Cristo. Quando você chega diante de Deus, é como se fosse Cristo chegando. Isso é uma experiência real, não é meramente um faz de conta. Deus não agiria assim. Algo novo aconteceu dentro de você. Quantos creem que o seu coração foi transformado pelo poder de Deus? Depois diz mais, diz assim, vamos voltar a ler de novo lá, verso 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel naqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Segundo, aliás, continuo primeiro, também sobre o seu coração as escrevereis. Segunda cláusula, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso significa que Deus agora tem um compromisso com você. Entende? Você já não vai mais sozinho. Quando você... Olha, é no dia da dificuldade que experimentamos a graça de ter um Deus que é o nosso Deus. Se Ele é o seu Deus, no dia da enfermidade, Ele vai ser Deus para curar você. No dia da dificuldade, Ele vai ser Deus para passar com você no meio do vale do sofrimento, no meio do fogo. Se Ele é o seu Deus, Ele está com você aonde você for. Mas eu tenho tanta coisa errada na minha vida. Isso era na velha aliança. Na velha aliança, Deus só podia estar no meio do povo se o povo fosse completamente certo, correto, justo, obediente. Na nova aliança, Ele está no nosso meio porque Cristo é completamente correto, certo e justo. E o que Deus faz? Nos coloca a todos em Cristo, de maneira que agora Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Você é guardado pelo poder de Deus. Quantos dizem amém nessa manhã? E aí vem a terceira cláusula, não, verso 11, não ensinará jamais cada um ao seu próximo dizendo, nem cada um ao seu irmão dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. O que, que significa isso? Todos, desde aquela criancinha que acabou de converter, até aquele senhor mais idoso, desde aquele que não tem nenhuma cultura, nem sabe ler, até aquele que é um doutor, um erudito, todos podem agora ouvir a voz de Deus dentro do seu coração. Eles conhecem a Deus intuitivamente no seu espírito. Quantos dizem amém sobre isso? Essa é a maneira como funciona no Novo Testamento. Você não conhece a Deus porque estudou um livro. Você não conhece a Deus porque, eu tenho uma apostila que eu... Não, você conhece a Deus porque há um testificar dentro de você dizendo, essa voz é a voz dEle, esse ensino procede dEle, isso aí é a presença dEle, isso marca o seu coração e você é atraído cada vez que você chega num lugar que tem a sua presença. É verdade ou não é, meus irmãos? Nós ansiamos por ela. Ok? Então, não é mais uma questão de conhecer intelectualmente, mas de conhecer no coração, de conhecer intuitivamente. E aí vem a última cláusula da nova aliança, que é a base para todas as outras. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Diga, eu creio. Deus não se lembra dos meus pecados. Na velha aliança era o contrário. Lá em Êxodo, no capítulo 20, no verso 5, o Senhor diz que Ele visitava, naquele tempo, a iniquidade dos pais, dos filhos, até terceira e quarta geração. Se Deus vê, Ele tem que punir. Se Deus vê o pecado, Ele tem que julgar e condenar. Mas aí o que acontece hoje? Deus não pode ver o seu pecado. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Tem algo que o sangue de Jesus não pode atravessar, perdão, que os olhos de Deus não podem atravessar, é o sangue do Senhor Jesus. E o texto diz, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus não se lembra do seu pecado. Pastor, mas eu acabei de pecar, tem alguns minutos. Deus não se lembra mais do seu pecado. Você não tem mais passado diante de Deus. Qual que é a maior angústia das pessoas? É que o diabo fica lembrando-as o tempo inteiro de algo que já passou, uma falha que aconteceu, não é um erro, um débito, uma dívida, não é uma palavra mal colocada, uma traição, um comportamento ruim, e você está sempre lembrando daquilo, e o diabo dizendo, como é que você pode avançar, se Deus está vendo todas as coisas? Deus vê aquilo que está registrado, mas aquilo que o sangue apagou, não há mais registro diante de Deus. Não importa o tamanho do seu pecado, filho, já foi perdoado pelo sangue de Jesus. Não importa quão sujo foi o seu pecado, já está lavado pelo sangue de Jesus. Dia de ceia é dia de sentirmos essa paz, esse descanso na presença de Deus, de saber, não há memória diante dele, não há lembrança diante dele. Eu me lembro uma vez, eu fui numa conferência, e eu estava ouvindo um pastor pregando, e ele era presidente de uma das maiores denominações nos Estados Unidos, evangélica. E ele conta, e eu creio que isso foi uma revelação, e ele conta que um pastor de uma igreja, um dia caiu em pecado de adultério, traiu a esposa, e foi descoberto, obviamente, e a igreja teve que discipliná-lo. E ele ficou 3 anos afastado do ministério. No final do tempo da disciplina, esse irmão, que era o presidente da denominação, foi designado para ir lá conversar com ele, para de novo colocá-lo no ministério. Mas ele não aceitava. Ele falou, não tem jeito, o que eu fiz não tem perdão, as pessoas nunca vão esquecer, nunca vou conseguir ministrar em paz na frente, porque sempre vai estar diante de mim o que eu fiz. E não houve nada que aquele irmão dissesse que convencesse aquele pastor. Ele conta que foi para casa, ele orou ao Senhor, falou, Senhor, me dá uma palavra. E à noite ele foi e dormiu, e ele teve um sonho, eu creio que foi um sonho, foi uma revelação. E nesse sonho ele foi levado ao céu, e era um lugar onde havia muitos livros, e ele então chegou para um anjo que estava ali, e perguntou, escuta, que lugar é esse, que livros são esses? E ele falou, você está aqui no lugar no céu, onde está o livro da vida de cada pessoa que viveu, cada um tem um livro. E ele então, na hora, ele pensou, eu gostaria de ver a história do pastor fulano. Ele pensou consigo, como será que Deus viu o pecado dele? Como será que ficou registrado aquele dia? E o anjo então falou, prontamente, trago para você. Trouxe para ele o livro da história daquele irmão, ele abriu o livro, e ele começou a folhear o livro, ele conta que ele viu ali o nascimento daquele irmão, viu a conversão, o batismo, a ordenação, e ele ficou tenso, pensando, como será que Deus viu? E quando ele colocou na página onde deveria estar registrado o pecado daquele irmão, a página estava em branco. Ele então chama o anjo e fala, escuta, você falou que está tudo registrado aqui para a memória diante de Deus para o dia do juízo, mas olha, a página está em branco, não tem nada escrito. E o anjo então disse para ele, é porque aquilo que o sangue lavou, não há mais memória diante de Deus. Seu livro está cheio de páginas em branco diante de Deus, cheio de páginas em branco, que não tem nada escrito, sabe por quê? Porque não há mais memória diante de Deus. Dia de ceia é dia de lembrarmos disso, simplesmente, fazer isso em memória. Memória de quê? Dos pecados? Não! Memória de quê? Das suas falhas? Não! Em memória de mim, diz o Senhor. Em memória de que a dívida já está paga. Então, dia de ceia é dia de sentirmos a alegria do Senhor, porque não há mais impedimento entre você e o Pai. Pastor, mas as pessoas lembram. As pessoas se lembram mesmo. As pessoas se condenam, as pessoas vão falar para você, mas não viva mais pela opinião delas, viva pela opinião de Deus a seu respeito. E a opinião de Deus a seu respeito é lavado, purificado, santificado, justificado pelo sangue do Cordeiro. Temos que nos lembrar disso constantemente. Eu sei que alguns me ouvem e falam, mas eu já ouvi isso, eu queria ouvir outra coisa. Presta atenção, não há outra coisa, nem há outra mensagem. Este é o nosso alimento. Nós comemos o pão e nós bebemos o sangue. Nós comemos o corpo e nós bebemos o sangue. Ele é a nossa comida, ele é o nosso suprimento. Quantos dizem amém nessa manhã? Agora, por que as outras cláusulas não desfrutamos como deveria? Porque estamos sempre pensando que Deus está lembrando, não é? Deus está lembrando, pode ser que Deus está vendo isso aqui agora, ou pode ser que agora está chegando o castigo por aquele pecado, mas a verdade é que o Senhor não se lembra. Sua parte é apenas crer nisso. Estamos aqui nessa manhã para declarar que nós cremos. Quantos creem também? Se você crê que Deus não se lembra do seu pecado, você vai crer que Ele supre a sua necessidade. Você vai crer que Ele é o seu Deus no dia da adversidade. Se você crê que Deus não se lembra mais, você vai ouvir a sua voz, você vai conhecê-lo, você vai percebê-lo no seu espírito. Tudo vai se tornar real para você. Tudo depende disso, dessa convicção completa, que às vezes parece loucura. Aos olhos do mundo é loucura. Aos olhos de outros crentes religiosos é loucura. O evangelho é loucura. Qual é a loucura? Você declarar a cada dia que ontem foi apagado, que os atos foram esquecidos, todo pecado foi cancelado. Por que que é importante fazermos isso? Deveríamos fazer toda semana, mas hoje ainda fazemos uma vez por mês, não é? Porque quando nós comemos isso, estamos declarando que toda a realidade da nova aliança é verdade na nossa vida. Quantos estão na nova aliança realmente? Pegue sua Bíblia, lá em 2 Coríntios capítulo 3, gostaria ainda de falar para você cinco diferenças que Paulo coloca entre a velha aliança e a nova aliança. 2 Coríntios capítulo 3. Abre a sua Bíblia, importante você marcar na sua Bíblia. Na velha aliança, tudo dependia do homem. Na nova aliança, tudo depende de Deus. Você percebeu que na declaração da nova aliança lá em Hebreus, não tem nenhuma exigência para você? Não tem nem, pastor, essa é a parte de Deus, qual que é a minha parte? A sua parte é não ter parte, Ele faz todas as partes por você. Você quer ter alguma parte? Então saiba, a sua parte é apenas receber, crer, dizer eu recebo, é meu, eu me aproprio dessa verdade. Amém, meu querido? Mas não existe mais a condição de você ter que ser antes de Deus fazer, ter que fazer antes de Deus poder operar na sua vida. Cristo já é, Cristo já cumpriu toda a obediência, Ele já fez tudo que o Pai exigia, e Ele agora é o seu representante. Deus trabalha com representantes, está me ouvindo? Quando Adão pecou, Ele te representava, por isso você pecou também. Mas quando Cristo obedeceu, Ele te representava, você obedeceu também. Quando Ele morreu na cruz, Ele te representava, então para Deus você morreu também. E quando Ele ressuscitou, Ele te representava, por isso você ganhou nova vida na presença de Deus. Você já é cidadão desse novo reino, nova criatura. Tudo que diz respeito a Ele, diz respeito a nós, porque o cristianismo é Ele. O cristianismo é Ele. Apenas avalie o que Ele é. É assim que Deus vê você. Deus vê você simplesmente em Cristo. Mas o que que Paulo diz? O primeiro paralelo que ele faz é que a velha aliança era um escrito de dívida. Olha o verso 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Presta atenção, ele está dizendo, olha, nós estamos na nova aliança. Aí em seguida ele fala, não da letra. Nós somos da nova aliança, não somos da letra. O que significa a palavra letra aqui? Então, muita gente interpreta, e não está errado completamente você entender letra aqui como esses caracteres pretos do papel branco. Ok? Na velha aliança, o Espírito não trazia luz, conhecimento. Então, é um fato, na velha aliança não havia revelação. Mas a palavra letra aqui significa algo além disso. No seu dicionário, se você olhar o dicionário Aurélio, Ruais, lá está escrito o que significa letra. Letra significa promissória. Letra significa que você reconhece que tem uma dívida. É por isso que, não sei se você sabe dessas coisas, mas o Banco Central, ele tem maneiras de você aplicar o seu dinheiro lá. E aí quando você vai para fazer uma aplicação no Banco Central, eles têm lá as modalidades, uma delas são as letras do Tesouro, chamadas LTN, Letras do Tesouro Nacional. Por que que elas chamam Letras do Tesouro Nacional? Será que ele vai te emprestar uma letra, letra A, letra B? Não, significa o seguinte, que quando você aplica um dinheiro, vamos supor, você aplicou 1.000 reais lá no Banco Central, o Banco Central te manda um documento dizendo que ele te deve aquele dinheiro com juros, ok? E esse documento que ele assume que deve para você é chamado de letra. Toda vez que você assina uma promissória, aquela promissória é uma letra. Você está dizendo que tem uma dívida. E Paulo diz o seguinte: nós estamos hoje numa aliança diferente da anterior. Na nova aliança, você serve porque a dívida foi paga. Na velha aliança, você era lembrado da sua dívida o tempo inteiro. Por isso que é tão sério misturar nova aliança com velha aliança. Não é verdade? Por que que é sério? Porque tem muita gente que ainda prega cobrança aos domingos. Muitos pastores pregam a sua dívida. Entende? Então, você está sempre com a sensação que está em débito. Você não fez suficiente, você não ofertou o suficiente, você não ama a Deus o suficiente, você não é fiel o suficiente. Por que que você tem a sensação de estar sempre em débito? Porque tem uma letra contra você, tem uma promissória contra você. E aí, infelizmente, muitos pastores que ainda são ministros da letra, pegam o microfone e acionam você, e cobram você. E aí você chora, mas o seu choro não é de alegria, seu choro é misericórdia. Por que que você está clamando misericórdia ainda? Porque sua dívida é grande, você não consegue pagar. Por mais que você esforce, você não consegue pagar. E aí, isso gera, aparece quebrantamento, mas é também um tipo de opressão. Você vai embora para casa, não cheio de vida e de graça. Você vai embora para casa preocupado, angustiado, porque a dívida te foi cobrada. Na nova aliança, nós não vamos reunir para cobrar a dívida. A gente vai reunir para celebrar aquele que pagou a nossa dívida. Quando nós pegamos o pão e o cálice, estamos dizendo: está aqui o pagamento, já foi pago. Não há mais dívida diante de Deus. Eu não amo a Deus para pagar uma dívida de amor. Eu não oferto para pagar uma dívida em dinheiro. Eu não faço nada porque eu tenho dívida com Deus. Tudo que eu faço agora é simplesmente porque Ele me amou e eu agora quero corresponder a este amor. Mas a dívida está paga. Fala para o seu vizinho: a dívida está paga, filho. Ele está falando de você. A dívida está paga. Então, não precisamos mais de andar oprimidos, angustiados o tempo inteiro, preocupados. Essa é a base de todo problema que você tem. Todos os nossos problemas é em função de dívida. Aqueles que vivem endividados estão sempre angustiados, estão sempre com doenças, dores, dormem mal, vivem mal. Por que vivem mal? Porque está debaixo de dívida. Você já fala: não fiqueis devendo nada a ninguém. Por quê? Porque a dívida faz mal para a sua alma. Agora, se dever homens faz mal para a alma, imagina quando você acha que está devendo para Deus. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você, em mais um dia de ceia, que não tem duplicata no seu nome lá diante de Deus. Entendeu? O anjo não está vindo para cobrar nada de você. E se algum demônio cobrar de você, mostra para ele o cálice nessa manhã. A ceia é uma proclamação sem palavras. Você não precisa de falar, basta erguer para cima e declarar: minha dívida está paga, eu estou em paz com Deus. Aleluia. Segunda coisa que Paulo fala, verso 7, verso seguinte, ele diz que a velha aliança produz morte, mas a nova aliança é ministério do Espírito. Olha o que ele diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Presta atenção, o que que foi gravado em pedra? O que que foi gravado em pedra? Sim, a lei, mas qual parte da lei? Porque você vai encontrar, com certeza, vai ter pessoas que estão me ouvindo agora e vão dizer para você: olha, o pastor Luiz está falando aí, mas ele está equivocado. Aqui, o que é ministério da morte, eram as leis cerimoniais, não é? Eram as leis do sacrifício, das festas. Presta atenção, isso nunca foi impresso em pedra, nunca. A única parte da lei que foi gravada em pedra foi os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram gravados em pedra. E aí o que que Paulo diz? Que o ministério da morte foi gravado em pedras. E significa que a lei dos mandamentos não produz vida, mas produz morte. Todas as vezes que você olha para você procurando algo em que se basear para se relacionar com Deus, quem sabe uma obediência, quem sabe um bom comportamento, em vez de ter vida, você vai ter morte. Vamos continuar lendo. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então Paulo diz, olha, o Velho Testamento é ministério de morte, o Novo Testamento é ministério do Espírito. Tudo que envolve a lei gera morte. Uma reunião baseada na lei é uma reunião cheia de morte. A principal causa de morte nas igrejas é a lei. Igrejas morrem por causa da lei. Não, as igrejas morrem porque os membros são relaxados. Não, as igrejas morrem porque os membros são infiéis. Presta atenção, relaxo, infidelidade, frieza, é tudo porque ainda vive na lei. Quanto mais você entende a nova aliança, mais você é tomado de zelo diante de Deus. Mais você quer ser superabundante em toda boa obra. Eu estava meditando essa semana nisso, o Senhor falou comigo, eu estava viajando. Deus disciplina de muitas maneiras. Deus disciplina a gente com a palavra. Ele não disciplina mandando praga, doença, nada disso. E eu tenho viajado muito. Esse mês foi 2 vezes por semana. E eu comentei com um irmão. Rapaz, estou cansado de viajar. Estou cansado desse negócio de aeroporto. Estou cansado disso. Falei mesmo. Mas aí, eu entrei no avião. O Senhor falou comigo, como é que você quer que eu discipline você? Se fosse na velha aliança, talvez o avião podia cair. Você vê? Ou poderia mandar você viajar a pé. Talvez seu pai e sua mãe fizesse isso. Já que você não valoriza o carro, você vai a pé para a escola. Ele falou, mas eu vou te disciplinar só com a minha palavra. Mas sabe, para mim é suficiente. Meu coração estremeceu dentro do avião. E o Senhor falou comigo, o que eu espero de você é que se você tem provado uma graça superabundante, você também seja superabundante em toda boa obra. Eu falei, Senhor, me ensina, como é que eu posso ser superabundante em toda boa obra? E o Espírito Santo falou comigo, você já falou isso? Por que você não faz o que você fala? Eu falei, é mesmo. E realmente, eu tinha um slogan antigamente, que é um bom slogan, que eu dizia para os líderes, tem 2 tipos de líder que nós não queremos entre nós. Aquele líder que não faz o que a gente manda, e o líder que só faz o que manda. E o Senhor falou, sabe o que é superabundar em toda boa obra? Significa que você vai fazer muito além do que foi requerido de você. Se você tem provado graça superabundante, você deveria dizer o seguinte, eu preciso de viajar, é mais. Mas não porque estão te mandando, mas porque você está superabundando do amor e da graça do Senhor. É isso que acontece com cada um de nós quando provamos o Senhor. Nos tornamos abundantes na obra. Ser abundante é fazer além do que foi pedido. Eu estava fazendo só o que estava sendo requerido de mim. Muitos de nós, às vezes, fazemos só o que é requerido. Lideramos uma célula e só vamos nessa célula 1 dia por semana, naquela hora, porque é o que foi requerido. Mas aquele que tem provado dessa graça superabundante, ele se torna abundante na obra do Senhor também. Ele faz o que nem foi pedido. Ele faz o que nem foi requerido. Ele faz na alegria do Senhor. Quantos dizem amém nessa manhã? É isso que a palavra do Senhor diz, não é? Muitas vezes, nós não percebemos quando morte entra. Você sabe, nós temos muito medo de morte. Existe uma diferença entre a velha e a nova aliança, que poucas pessoas percebem. e que tem a ver com morte. Pegue sua Bíblia, abre lá em Ageu capítulo 2, não precisa de abrir, vamos projetar, Hebreu, Ageu 2 verso 11, Ageu, o Senhor diz, através de Ageu, faz uma pergunta interessante, que eles prestem atenção aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. A respeito do quê, meus irmãos? Da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Segundo a lei, sim ou não, meus irmãos? A resposta é não. Está entendendo a pergunta? O sacerdote estava lá ministrando o sacrifício. E ele então, na hora do sacrifício do cordeiro, um pedaço da carne do cordeiro grudou na roupa dele e ele não viu. Aquela carne é santa. A carne do sacrifício. Aí Deus pergunta, se essa carne tocar em qualquer coisa, essa coisa vai ficar santa também? Eles disseram não. Sabe por quê? Na lei, santidade não pega. Só morte. Olha o que fala o verso seguinte. Então, perguntou a Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma destas coisas, tocar em algum objeto, ficará esse objeto imundo? O que, que eles responderam? Sim. Por quê? Impureza pegava. Qual que é a lógica? O sacerdote pegou numa coisa imunda, pegou num cadáver. A Bíblia fala que quando ele pegava num cadáver, ele ficava impuro. A lei dizia então, qualquer coisa que ele pegar, vai ficar impuro também. Por isso, na velha aliança, preste atenção no que eu vou te dizer, porque tem muito irmão vivendo na velha aliança nesse tópico. Na velha aliança eles tinham muito medo de onde eles tocavam. Tinha muito medo de onde eles chegavam. Então, a Bíblia fala, por exemplo, na parábola do bom samaritano, Jesus disse que o sacerdote ia passando e ele viu o samaritano caído na estrada, mas ele não fez nada. Por que, que ele não fez? Porque ele não pode tocar. Se tiver morto, ele fica impuro. Então ele não pode tocar no morto. Se um leproso entrasse na cidade e não avisasse que era leproso, e alguém tocasse nele, ficava impuro. E o leproso tinha que ser apedrejado, porque não avisou. Então, eles tinham muito medo da impureza. O tempo inteiro, alguma coisa ia pegar neles. Mas nada de bom passava para ninguém. Isso era a velha aliança. Na nova aliança, as coisas se inverteram. Está me ouvindo? Quando Jesus chega no velório, ele pode tocar no morto. Mas a morte não vem para ele. O morto é que levanta do seu túmulo. Quando o leproso vem e pede para ser curado, Jesus toca no leproso, mas a impureza do leproso não passa para Jesus, mas a saúde de Jesus passa para o leproso. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, se não me engano, verso 14, Paulo diz o seguinte, olha o que Paulo diz aqui, ele diz que quando a mulher é crente e o marido não é, quando ela dorme com ele, o marido é santificado. Não é ela que pega a impureza do marido, é o marido que é abençoado porque teve contato com a sua esposa crente. Por quê? Na nova aliança, santidade pega, unção pega, vida pega, mas a morte e a impureza que está no mundo não tem mais poder sobre você. Mas é comum você encontrar crentes dizendo, cuidado, não toque, não é? Fazer libertação em algumas igrejas é complicadíssimo, porque não pode tocar, não encosta. Se tocar no endemoniado, o demônio passa para você. Está sempre com medo de receber. Entende? Sempre com receio de receber. Você não precisa mais ter receio de receber. Porque na nova aliança, você não recebe a morte, você ministra vida. Porque a vida entrou dentro de você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, eu posso sair em paz, posso pegar ônibus em paz. Tem irmão que tem constrangimento. Ah, eu vou pegar um ônibus, vai encostar em mim. Como é que faz? E se encostar, não pode pegar. Cuidado, não imponha a mão precipitadamente, pastor. Já ouviram esse versículo? É tão usado. Mas dá angústia de ver como usam fora do contexto. Quando Paulo fala para não impor a mão precipitadamente, está falando o seguinte, olha, não ordena ao ministério muito rápido, coloque em teste primeiro, porque depois que você ordena pastor, não dá para desordenar mais, é isso que ele está dizendo. Mas Paulo não está preocupado com quem está vindo aqui à frente, pode vir quem for, pode ser quem for, se ele veio para receber oração, e você põe a sua mão sobre ele, você ministra libertação a ele, mas não recebe dele de volta. Mas tem muito irmão assustado. Ah, mas e se o encosto pegar em mim? Ah, e se a macumba pegar em mim? Ah, e se acontecer isso? Presta atenção, viva de acordo com a fé do Novo Testamento. Ah, mas eu conheço o crente que aconteceu isso com ele. Sabe por que que acontece? Porque tudo provém de fé. Quando você ouve uma pregação do Velho Testamento, e você acredita que ainda está no Velho Testamento, é no Velho Testamento que o diabo vai tratar com você. Mas quando você ouve a palavra da nova aliança, você diz, eu estou na nova aliança. E alguém fala, mas você acha que você é mais santo que os outros? Você acha que você é melhor do que os outros? Você fala, eu não acho, nem olho para mim. Cristo está em mim, eu estou em Cristo. E maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O poder está em mim, no mundo não há poder. Amém, meu querido? Não é maravilhoso viver na nova aliança? Para que você quer voltar para a velha? Para que viver de acordo com padrões de pensamento da velha aliança? Procure acalentar o seu filhinho, já estou terminando. Mas há uma terceira diferença. Verso 9, 2 Coríntios 3, 9. Paulo diz que a velha aliança traz condenação, mas a nova aliança ministra justiça. Olha o que diz. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Aleluia. No Velho Testamento, Deus exigia justiça. No Novo Testamento, Deus dá justiça. No Velho Testamento, você tinha que se esforçar para ser justo. No Novo Testamento, a justiça é dom. Você recebe o dom da justiça na sua vida. Assim como você recebe o dom de línguas, assim como você recebe o dom de profecia, para aqueles que receberam, você recebe também o dom da justiça. Só que os dons do Espírito variam de um crente para o outro, mas o dom da justiça é o mesmo para todos. Quando você chega diante de Deus, chegue confiado na justiça que você recebeu como dom. Se é um dom, não depende do seu comportamento, não depende do que você faz, depende de quem te deu. Quem te deu é fiel. Se ele resolveu te dar, ele é que sabe, porque ele faz tudo em toda prudência e sabedoria, e ele resolveu dar esse dom para você. Agora você pode se aproximar dele com ousadia, você pode chegar diante do trono da graça com ousadia. Por que com ousadia? Porque não depende mais da sua justiça, depende da justiça que ele deu para você. E essa justiça é uma pessoa, é Cristo. Chega diante dele apontando para Cristo. Como estão me compreendendo? Quarta coisa, verso 14. A velha aliança é um véu, mas na nova aliança nós somos transformados só por contemplar o Senhor. Mas a velha aliança, Paulo diz, é um véu. Olha o verso 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Presta atenção, o véu é a lei. Quanto mais você anda baseado na lei do merecimento, quanto mais você vive confiado na lei dos mandamentos, mais os seus olhos estão vendados. Você não consegue enxergar as coisas do Espírito. Por isso, qual que é a maneira de Deus para trazer revelação? É remover o véu da sua vida. O que que a gente tem esforçado aqui a cada semana? Para remover o véu, para acender a luz, para que você simplesmente veja. Mas não dá para ver enquanto você raciocina em termos de merecimento, enquanto raciocina em termos de que Deus faz exigência simplesmente. Não, o mesmo Deus que faz a exigência, ele já cumpriu a sua exigência em Cristo Jesus. Eu acho tão precioso, porque tantos irmãos têm me mandado mensagem, e eles estão lendo a palavra de Deus, e eles começam a me mandar mensagem falando da revelação que estão recebendo. Eu próprio tenho ficado surpreso, porque eles têm visto coisas que eu nunca vi. Essa semana foram vários, uns 10 irmãos, pastor, estava lendo isso, olha, é exatamente isso, é assim, é assado. Incrível como tem explodido revelação no meio dos irmãos. Sabe por que tem acontecido isso? Porque o véu está sendo tirado dos seus olhos. O véu da lei está sendo removido da sua vida. E quando o véu é removido, no verso 18, Paulo diz o quê? E todos nós com o... Olha o que ele diz. E todos nós com o rosto do quê, meus irmãos? Sem véu. O que que é o véu? A lei. Todos nós, sem a lei, para servir de lente, de óculos, todos nós com o rosto desvendado, contemplando. Contemplar não exige esforço. Contemplar não é considerado obra. Contemplar é só parar e ver. Você não tem que fazer nada. É só parar e ficar perplexo. Agora eu estou entendendo. Agora eu estou vendo. Aleluia. Quando isso acontece com você, glória é acrescentada na sua vida. Paulo diz que nós somos então transformados. Não é uma mudança meramente exterior que a lei produz. Não é meramente mudança de comportamento. Preste atenção, não transforme o cristianismo numa questão de mudança de comportamento, porque mudança de comportamento qualquer religião lá fora tem. Até quem não tem religião muda de comportamento. Um cara que bebia muito, pegou o carro bêbado e arrebentou a cara. Depois que ele volta ao normal, fala: não vou beber mais nunca na minha vida. Veja, arrebentar o carro fez bem para ele, mudou o comportamento. Tem gente que traía a esposa. Um dia aconteceu uma calamidade qualquer, pegou uma doença, o que que ele fala? Nunca mais vou fazer isso. Então, pessoas mudam de comportamento, entendeu? Mas não significa que mudou de natureza, que mudou de vida. Só o Evangelho tem poder de mudar você de dentro para fora. E essa mudança de dentro para fora não depende do seu esforço. Você mesmo não se muda. Nenhum homem consegue se mudar. Isso é apenas por contemplar a Cristo. Nós nos tornamos semelhantes àquele a quem adoramos. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós contemplamos em fé. Cada semana que você vem aqui, eu tento pintar um quadro do Senhor Jesus diante de você. Se você consegue enxergar esse quadro, glória acrescentada dentro de você, meu querido. E você é diferente do que era antes. Você nem vai embora do jeito que você chegou. Você vai embora diferente, porque você foi transformado em uma nova glória. Aí você fala: pastor, acabou? Não, vai continuar. É de glória em glória, um pouco de glória hoje, um pouco de glória amanhã, um pouco de glória semana que vem, até que vai chegar um dia em que a glória vai explodir na sua vida, e você de fato vai ser glorificado, seu corpo vai ganhar um novo corpo, glória vai ser colocada na sua vida. Isso o Espírito está fazendo, é obra dele, não é obra sua. Na velha aliança os homens se esforçavam para isso, na nova aliança, nosso trabalho é apenas olhar para ele, tirar o véu, tira o véu, você tira o véu, resolva tirar o véu hoje, decida não andar mais com o véu diante dos seus olhos, decida caminhar confiado exclusivamente na graça do Senhor. Quantos dizem amém? E por último, a velha aliança produz comportamento sem transformação. Acabei me adiantando um pouco nesse tópico. A velha aliança era baseada na lei, e a lei é a força do pecado. 1 Coríntios 15:56. Quanto mais lei, mais pecado. Olha o que diz. 15:56. O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Quanto mais Velho Testamento, mais o pecado tem força. Quanto mais Velho Testamento, mais o pecado tem força. Mas Romanos 6, 13 e 14 diz que agora o pecado não vai ter mais domínio sobre nós. Por quê? Porque nós estamos debaixo da graça do Senhor. Quanto mais graça, mais vitória sobre o pecado. Quanto mais condenação da lei, mais pecado. Quanto mais medo da lei, mais pecado. Quanto mais vergonha como resultado da lei, mais pecado na sua vida. Aquelas igrejas mais legalistas é de onde surgem os maiores escândalos. Pode observar. Quanto mais legalismo, mais escândalo. Quanto mais compreendemos a graça e o amor de Deus, mais vitória sobre o pecado. Eu louvo a Deus porque somos uma igreja tão grande. Estamos chegando a 30 mil jovens e adultos, fora criança. Mas não tem havido escândalos entre nós na mesma proporção de 30 mil pessoas. Sabe por quê? Porque os irmãos têm entendido a graça do Senhor. E onde há compreensão da graça, há vitória sobre o pecado. Para encerrar, deixa eu dizer algo para você. Hoje realmente está fazendo calor, né? Os irmãos não estão conseguindo controlar os bebês. O Senhor falou comigo algo hoje de manhã, que eu quero dizer para você. Está lá em Hebreus, capítulo 13, verso 12. Hoje de manhã eu acordei, estava orando, meditando na palavra. E o Senhor falou algo comigo. E eu quero encerrar dizendo isso para você. Não participar da mesa do Senhor. Hebreus foi escrito para cristãos judeus. E no meio deles havia alguns que talvez não tinham se convertido ainda, que estavam voltando para o judaísmo. Então toda a exortação de Hebreus é para não voltar. Mas aqui no final ele diz algo assim: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O convite do apóstolo aqui é: vamos sair fora do arraial. Cristo morreu fora do arraial. Cristo morreu fora da lei. Fora do sistema da lei. Ele morreu fora do arraial. O arraial aqui é o sistema da lei. O arraial aqui é o judaísmo. E qual que é o convite da palavra de Deus? Vamos sair fora disso também. E vamos encontrar com o Senhor fora. Você só pode encontrar a graça do Senhor se você sair desse arraial. Qual arraial? Do Velho Testamento. O arraial de Israel do Velho Testamento. O do Novo Testamento é fora. É onde Cristo padeceu, fora. Não tente misturar as duas coisas. Não tente conciliar obras e graça. Porque se é por obras, não pode ser por graça. Se é de graça, não tem preço de obras. É preciso ter a disposição de sair. E olha para cá. Paulo diz que qualquer um que tenta distorcer esse evangelho, perverter esse evangelho, introduzindo nele a lei de novo, Paulo diz: seja anátema, seja amaldiçoado. Sabe, nós somos muito tímidos ainda, mas o Espírito Santo vai te dar a ousadia de Paulo daqui uns dias. É preciso começar a confrontar aqueles que ensinam. Alguém veio me confrontar, dizendo que eu estou ensinando algo do diabo. Eu falei para ele: você diz que eu sou do diabo, e eu sei que não sou, eu estou exaltando Cristo. Mas você está misturando o evangelho com a lei. Você é amaldiçoado, diz a Bíblia. A maldição vai te pegar, não sou eu. E quem falou isso? Não sou eu, foi o apóstolo. Só há maldição no Novo Testamento para quem quer ficar lá, no velho. Para quem não quer sair do arraial. Mas para aqueles que querem sair, para encontrar-se com o Senhor, na sua graça, haverá bênção superabundante sobre você. Bênção e graça, poder e glória. Quantos querem isso na sua vida? Fique em pé onde você está. Enquanto nós cantamos o cântico, os servos vão distribuir o pão e o cálice. Você segura com você e vamos participar da mesa do Senhor juntos. Olha para cá, só um minutinho antes de nós cantarmos. Alguém fez uma pergunta aqui durante a pregação. Eu vou responder. Pergunta é o seguinte: pastor, tudo bem, Deus não se lembra dos meus pecados, mas e com relação às consequências do pecado? Como explicar isso? Não, o pecado tem consequências. A Bíblia não nega isso em lugar nenhum. O pecado tem consequências. Você resolveu trair a sua esposa, agora vai ter consequência. Sua esposa talvez não queira te perdoar, vai ter toda uma tribulação. Não é? Você resolveu pegar dinheiro que não era seu. Agora vai ter um processo contra você, vai ser um terror. Olha para cá, pecados têm consequências. Mas olha, o Senhor não vai te largar sozinho. Ao contrário de outros, o que você pensa? Não, não vou nem orar a Deus, porque eu que aprontei essa confusão, vou ter que sair sozinho. Você acha que Deus diz isso para você? Ó, você aprontou essa bagunça, agora você resolve sozinho. Não, Deus não faz isso. Mesmo quando foi você que pecou, foi você que errou, você pode clamar a Ele, e Ele vai vir limpar a bagunça que você fez. Essa é a graça de Deus. Ele não vai te ouvir, porque você merece. Aliás, é no dia que você merece menos que você pode desfrutar de mais graça sobre a sua vida. Quantos querem mais graça sobre a sua vida? Deus tem poder para transformar as consequências em bênção na sua vida. Quantos creem nisso? Deus pode mudar as consequências para ser bênção na sua vida. Se você crer e buscar, algo novo vai acontecer. Vamos cantar um cântico. pão e o cálice? Alguém não recebeu? Tem alguns irmãos aqui no meio que não receberam. Por favor. Desse lado, tem alguém? Não? Desse lado, alguém? Fica com a mão erguida até você receber. Aleluia. Pegue o seu pão, pegue o cálice, coloque na sua frente, feche os seus olhos. Em muitos lugares, as pessoas atribuem valor a coisas de maneira supersticiosa. Atribuem valor a uma água benzida, a uma flor, ao sal, lenço, chave, tantas coisas. E às vezes você fica pensando, mas eu também queria ter um negócio desse. Você não precisa. Você tem o pão e o cálice. Você não precisa disso. Você tem o pão e o cálice. Não importa a sua necessidade. A resposta de Deus para você é o pão e o cálice. O pão é o corpo. O corpo é o pão dos filhos. Quando você come o pão, você come vida, você come saúde. Você come cura para você. Esse corpo de Cristo é o corpo físico dele, de uma maneira sobrenatural ele está compartilhando com você. Você é participante de um corpo que o diabo nunca tocou, a maldição nunca tocou, a enfermidade nunca tocou, o pecado nunca tocou. Está comendo santidade hoje, vitória sobre o pecado. Rejeita toda acusação, porque agora você vai beber o cálice. O que é o cálice? É o sangue. A vida está no sangue, diz a Bíblia. A vida da divindade está neste cálice que você vai beber. Portanto, não é algo comum, não é algo pequeno. Você é participante da aliança com o Senhor. Você não precisa de sentir, você não precisa de ter uma emoção especial, você precisa apenas de crer. E ao crer, participar da mesa, participar do suprimento. Então, durante alguns minutos, ergue o pão e o cálice para cima. Coloca diante de Deus a sua necessidade, coloca diante de Deus agora o seu coração, mas na alegria daquele que é perdoado e justificado. Vamos participar da mesa do Senhor. Proclama no mundo espiritual. O pão e o cálice é uma proclamação. Proclama, declara. Aleluia. Aleluia.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministeriodapalavravideira@gmail.com.